Boston fans have already started to carry Coach Red Arrow back off the court.
Bill Russell's the most valuable player in the game, and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando mais um episódio do Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Estou aqui hoje com meu queridíssimo colega Matheus Coldeira.
E aí, galera, tranquilo? Mais um episódio, acho que o último da temporada, né? Pelo menos na temporada da NBA. Então, tem bastante coisa para discutir, porque depois de 50 anos, acho que é uma boa discussão.
Exatamente. Nós vamos falar então sobre o título do Milwaukee Bucks, que foi muito merecido. Eu fiquei muito triste por conta do CP3, acho que muita gente deve ter ficado assim também, estava torcendo para o Suns por causa do Chris Paul, mas eu fiquei triste pelo CP3, mas feliz pelo Grego, porque o Grego é merecedor demais, né? Um cara que tem uma história de vida muito legal e que merecia ser campeão da NBA, o cara que não saiu da franquia dele, como muitos saíram, até ele falou, né, que não precisou trocar de time, não buscou o caminho mais fácil para ser campeão. O que tu achou dessa final, Coldeira, que a gente pode começar falando?
Pois é, claramente dizer que o time do Bucks, ele sempre foi ajustado, mas eu diria que, assim, ele pegou um time em que não teve uma boa defesa contra o Giannis, né? Porque geralmente os times que pegaram o Bucks nos anos anteriores tiveram uma grande defesa no Giannis. Claramente a gente poderia dizer também que o Giannis evoluiu um pouco mais, né? Porque o cara com os anos sempre evoluiu. Mas eu digo assim, se tu pegar os times que o Bucks pegou nos últimos tempos aí, que eu consigo lembrar, o Celtics, que sempre foi um time bem organizado, muito chato na defesa, às vezes nem tendo um bom ataque, mas muito chato na defesa. E o time do Kawhi, né? Foi o Bucks que perdeu para esse time do Kawhi. Não, foi o Bucks não perdeu pro time do Kawhi na final, né? Perdeu pro Bucks?
Perdeu pro Sixers e o Sixers ganhou do.
Isso,
perdeu pro
é.
Sixers em 7.
Isso, é, perdeu pro Sixers, que daí foi a parte do Embiid, né? E que eram times que realmente eram conhecidos por defesa. Não que o Suns não fosse, mas eu conseguia sempre ver o Suns como o time que era ajustado para o ataque e a defesa compensava isso aí. Até porque, na
eu
verdade,
gostava muito do jogo coletivo do Suns, né?
Até porque se tu pegar todo o caminho que o Bucks fez, ele pegou o Miami, que para mim estava desestruturado, por isso que tomou a varrida. O Nets, que tentou compensar a defesa, mas também não conseguiu, tá? O Atlanta Hawks, que cá entre nós foi um milagre.
Foi surpresa.
Já... não, era um milagre, entendeu? Se pudesse pegar, se tivesse pego o 76ers, daí sim, a gente pensaria realmente em algo. Mas o fato de ter perdido pro Atlanta foi vacilo total, assim, sabe? Foi realmente questão de ajuste do treinador, ou então, sei lá, o Embiid que não tava 100%, mas foi uma surpresa. E o Suns daí ali não teve, né? Mas eu acho que assim, mesmo que fosse o Clippers, acho que também não ia ter muito ajuste, né? Porque não tinha Kawhi, então ia ser complicado também.
É verdade. Eu acho que estava se caminhando para o Bucks ser campeão. Eu achava que o Suns seria o campeão até ali quando a gente fez os nossos palpites, eu coloquei o Suns em 6, né?
Eu também coloquei
o Suns em 6. E aí aquele 2-0, eu acho que deixou todo mundo assim, porra, vai ser uma varrida, vai ser um 4-0 fácil, porque eles jogaram muito fácil os dois primeiros jogos. Só que o Bucks em casa, nos dois que jogou muito bem. E aí o que o Budenholzer provou ser um cara diferente, né? Porque ele é um treinador extremamente pragmático, que não mudava nunca a equipe, né? Tanto que era isso que ferrava com eles nos anos anteriores, né? Centralizava o jogo no Antetokounmpo e bola pro Grego e é o que tem. Esse é o jogo que a gente vai fazer e deu.
Mas
e
cara,
tomando taco na cabeça e não mudava nada. Esse ano ele ajeitou a defesa, ele conseguiu ajustar contra o Suns na final, ficou bem nítido isso. Tanto que eles conseguiram
mas,
fazer a
cara,
virada, né? Ganharam 4 seguidos.
Mas, cara, ainda tem algumas coisas que eu botaria, que eu não colocaria tanto assim no, nessa do técnico. Porque, por exemplo, teve o Holiday nessa temporada, entende? Então, é um outro jogador, assim, não vou dizer que do nível Antetokounmpo, né? Mas claramente do nível do Middleton, que era um cara que atuava
Peça-chave,
sozinho, né?
né? Foi
Entendeu?
peça-chave pro título.
Então, assim, não é questão de, tipo, eu não minto. No sentido de que realmente eu acho que o jogo estava muito no Antetokounmpo, mas assim, tinha uma bola de escape, entendeu? Tu tinha o Middleton, claramente ele fez bons jogos, entendeu? Mas se tu pegar o jogo 2 do Suns, que ele ganhou, acho que o Giannis tem 40 pontos e o Middleton apagadíssimo, entende? O Jrue
Ah,
Holiday
já te
foi um
digo.
cara que. O Jrue Holiday foi um cara que auxiliou na defesa, claramente. Foi um cara que auxiliou no ataque, claramente. Só que. Cara, tu vai ser campeão e tu tá jogando contra o Booker, que tem condições de meter 40 pontos, contra o CP3, que ele é um cara que ele joga de boas, entendeu? Ele não força o jogo, ele vai fazer o quê? 15, 20 pontos, dar assistência e mudar a maneira com que tu vai olhar as coisas na quadra. E eu vou dizer, para mim, o Ayton, ele é um bom jogador. O problema dele é que ele disputou contra o Antetokounmpo, que para mim tá na frente. Mas se não fosse o Antetokounmpo, talvez, sei lá. O Embiid, que eu acho que não faria uns jogos que nem o Antetokounmpo fez, sabe? Ou então, sei lá, até vamos supor que o Atlanta fosse para a final, até se fosse um Capela da vida, eu acho que também o Ayton se sairia bem. Eu acho que ele acabou pegando um cara que é muito dominante, entendeu? E aí tu foi tentar marcar o cara um a um e deu ruim. E o último jogo, né, o jogo de ontem, que o Bucks foi campeão, cara, o Antetokounmpo tava caindo tudo. Entendeu? Não tinha, tava dando
Lance livre nem se
fadeaway,
fala, né?
caindo,
Errou
entendeu?
dois só.
Lance livre. Então, tipo,
Meteu
era
bola
uma
de
coisa assim,
três.
tu não tinha como parar o cara, entendeu? Tu não tinha, entende? E isso
Aqui a
aí
informação para completar a tua ideia ali, ó. No jogo 2, o Grego fez 42 pontos e 12 rebotes, que eles perderam de 118 a 108.
é. Então, assim, para mim, o jogo ainda tava centralizado no Giannis, sabe? Porque eu acho que, assim, para mim, cara, tu tem o Giannis, tu vai centralizar o jogo, entendeu? Até a gente vai acabar comentando coisas da história que aconteceram, mas, cara, os times campeões, eles, querendo ou não, eles vão acabar centralizando. Claro que tu vai ter que ter peças para, tipo, caso dê errado, porque eventualmente, se tu dobrar no Giannis, o cara não vai sair fazendo falta de ataque toda hora, como aconteceu. Eu via que nos outros anos, e até em alguns jogos, ele se ferrava com falta de ataque. E aí era por isso que os
Atropelava os
caras
caras.
chamavam. É, eu chamava ele de pipoqueiro, porque ele só enterrava, porque daí ele atropelava os caras, entendeu? Porque daí ele não pensa, porque daí ele comete turnover. Então, tipo, claramente, se ele tá acertando tudo, daí não adianta, né? Daí ele não precisa nem atropelar os caras, porque ele vai dar jeito. Mas, tipo, ele tendo válvula de escape do Middleton, que tava melhor, né? Se mostrou mais evoluído. E do Holiday, ainda pelo fato de compensar também na defesa, né? Porque nos anos anteriores tu não tinha, acho que foi o que bombou
Não,
pro
e
Ayton.
ainda ontem teve a surpresa boa pro Bucks, que foi o Bobby Portis com 16 pontos, né? Errou acho que dois arremessos de todos que ele cantou.
É, cara, daí assim, também falando um pouco do lado do Suns, né? Porque daí a gente, para terminar pelo menos o assunto exatamente do jogo das finais, cara, o Suns também acabou se ferrando um pouco com a questão do CP3, né? Porque se tu olhar o Booker, ele jogou bem todos os jogos ele jogou super bem. Ele pode ter pecado um pouco no field goal em algum jogo, sabe? Ou ter sido apagado, anulado em algum quarto, mas ele foi um jogador bom. O problema é que às vezes ele ficava sobrecarregado, entendeu? Tu vê que no jogo 5 ele fez o quê? Acho que 40 pontos e o time perdeu mesmo assim. Sabe que foi muito muito parecido com o jogo 2 do Bucks,
Foi,
que o
ele fez
Suns
40
venceu.
no jogo 5 e 42 no jogo 4.
Entende? Tipo, ficou sobrecarregado, entendeu? Não tinha quem salvar. Mesma coisa o Giannis no jogo 2. O cara fez 42 pontos e perderam mesmo assim. Então, isso é muito ruim, entendeu?
Sim, o Booker entrou para a história como acho que um dos únicos, o único jogador que fez 40 pontos em duas partidas das finais e perdeu as duas, né? Em duas partidas consecutivas e perdeu as duas.
É, mas cara, o Suns, claramente a gente não pode dizer que o estilo de jogo deles é, vamos dizer assim, limitado ou centralizado em algum jogador, mas se tu pegar as peças que eles têm ali, cara, é Booker e CP3, entendeu? Tu até pode dizer que as outras peças são boas, mas não é a mesma coisa do Bucks, entendeu? Tu vai dizer Giannis, e aí tu vai dizer Middleton e Holiday e vai dizer que os dois são muito parecidos com Giannis? Claro que não, os caras estão no nível abaixo, entendeu? E mesma coisa CP3 e Booker e, tipo, o CP3 não é pontuador, né? Claramente ele vai fazer jogos de pontuação, mas são caras que, assim, o CP3 tu não vai anular porque ele vai armar o jogo. Mas mesmo que tu dobre no Booker, o cara vai pontuar. A questão é quem tu vai ter de escape, entendeu? Porque chega na parte final, o cara não vai largar uma bola de três do nada, entendeu? Ele precisa talvez ter outros jogadores para passar. Entende? O cara, e outra,
Sim.
o cara tá no início, entendeu? Ele nem é assim pro cara chegar no final do jogo, como se ele fosse, sei lá, um cara experiente em playoffs e fazer isso, entendeu? Tipo, o Giannis. O Giannis era um cara experiente e sem eliminado nos offs. Mas ele já tinha noção de que, tipo, ele já chegou a 7 jogos, entendeu? Ele já foi MVP, então o cara já teve performances boas. Sabe, o Booker, querendo ou não, ele teve performances boas nos anos anteriores dele, sim. Mas, cara, na bolha que parece que ele explodiu, entendeu? E essa temporada ele só continuou.
Sim.
Então, tipo, é uma coisa diferente do Giannis, que já vem de 2 MVP, que já vem disputando, entendeu? Tá jogando contra os grandes.
É, o time do Suns ali, eu tinha um jogo coletivo muito absurdo, né? Acho que, se não, tirando o jogo de ontem, os outros todos, pelo menos 5 jogadores tiveram no mínimo 10 pontos, né? Claro que o Chris Paul e o Booker puxando o carro, né, na questão ofensiva, mas tipo, Cameron Johnson, o Craig, às vezes, vindo do banco fazer mais 10 pontos, o próprio Jay Crowder com um aproveitamento absurdo das bolas de três. Só que realmente, acho que a moral do time acabou quando eles perderam aquele jogo em casa, né? Quando eles perderam, para mim, eles perderam ali o campeonato. Perderam aquela partida em casa e ali eles perderam o título, porque a moral deles acabou. E aí foi justamente no ontem o Chris Paul teve alguns erros, né, que não é uma coisa comum dele fazer, e o próprio Booker também teve alguns erros de desperdício de bola, tanto que o Chris Paul terminou com a média de 3 turnovers por jogo, 3,5 turnovers por partida, que não é uma coisa normal para ele, né?
É, eu acho que também daria para considerar que, assim, o cara pode ter jogado um pouco no sacrifício, entendeu?
É, podia estar machucado, ninguém tem certeza se ele tá 100%, né?
E, cara, querendo ou não, claramente ele vai armar o jogo para qualquer um arremessar, pontuar, em qualquer sentido. Mas chega no final do jogo, cara, às vezes até ele quer tentar fazer alguma coisa, entendeu? Sabe, o cara fica frustrado. Ou então o cara vai eventualmente tipo optar por passar sempre pro Booker, entendeu? Fazer alguma coisa do tipo, a gente não sabe, entendeu? Às vezes o turnover dele, claro, a gente tá falando que o Suns é um jogo coletivo, né? Mas, cara, querendo ou não, chegando no final do jogo, tu vai tentar passar pro teu melhor, entendeu? É básico isso.
Com certeza. Oi, falando então do MVP, não tinha como não ser o Grego, né? Por tudo que ele fez. Ele ontem igualou a maior pontuação da história de uma partida final, de um último jogo, né? Foi 50 pontos, igual o Bob Petty fez com o Atlanta Hawks lá em 50 e Guaraná de Rolha, 58, acho que é. E ele teve algumas médias absurdas, né? Ele teve a melhor média da história da NBA. Né, de pontuação, rebotes, uma coisa assim, alguém falou hoje, não me lembro, estou procurando aqui, e eu vi que ele foi o primeiro cara a ter média de 30, 10, 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências desde o Shaquille O'Neal nos anos 2000. Seria o Giannis, o novo Shaquille O'Neal, ou poder?
Pois é. Então, daí a gente vai começar a entrar em aspectos históricos, né, de comparação. Cara, eu até tenho uma coisa para considerar, né, que foi o que falaram hoje sobre o título do Giannis, que eu acho que, assim, claramente tu tem que colocar isso na história na hora de fazer comparação, porque tu faz para fazer comparação com o Shaquille O'Neal, né, que foi um cara, assim, ó, dominante de uma maneira absurda, né, desde que começou, né, porque o Giannis, ele começou magrinho e aí ele evoluiu, né? O Shaq, tudo bem,
Exato.
ele não começou sendo aquele cara já gigantesco de Shaquille O'Neal que a gente já conhecia, mas ele começou muito melhor que antes, isso claramente. Então,
Sim.
cara, falar assim, ah, porque o Bucks, ele pegou alguns times que se lesionaram, sabe? Da mesma maneira o Suns, né, que passou por times que se lesionaram, então a gente não sabe como seriam os times completos e tal. Mas, cara, tu não vai poder comparar os times que jogaram na época que jogaram contra o Shaq, assim como tu não vai poder comparar o Giannis com o Shaq no sentido de números e talvez de dominância. Eu acho que assim, o Bucks mostrou que os anos que passaram eles perderam para times. Mas o Giannis sempre se provou o cara foda. Eu acho que hoje, o problema de comparar as coisas hoje na história é que hoje tudo tem que ter título, cara. Se tu não tem título, tu é quase que ridicularizado, entende?
Exatamente como o Bugarelli falou ontem.
E tipo, se tu pegar 10, 20, 30 anos atrás, tu não precisa ter título para ser considerado um cara bom. Tanto que, por exemplo, ontem lá no grupo a gente já começou a discutir com o Karl Malone, né, sobre a questão de do grego ser maior que ele ou não. Cara, o Malone, ele não tem título. Entendeu? Mas o que
Charles
aconteceu?
Barkley também não tem.
Só que o que aconteceu? A questão do Malone, tá? É que ele jogou numa época em que ele perdeu pro Jordan, tá? Depois ele teve uma época em que ele sofreu com alguns outros times, como por exemplo, teve a ascensão do Spurs, teve o Lakers, daí desmontou, ele entrou naquele time, tu teve o tempo do Detroit. Então, às vezes o cara não pegou o timing certo para ser campeão. E talvez o Giannis tenha pego o timing certinho, porque a gente não sabe o que teria acontecido se o Brooklyn tivesse os três
Tivesse
jogadores.
inteiro.
Entendeu? A gente não saberia o que ia acontecer se talvez o Miami não tivesse sofrido com a pós-temporada da questão da bolha, se tivesse treinado mais. Não saberiam se eles seriam varridos. Entende? Quem sabe eles poderiam ganhar do Milwaukee, entendeu? A mesma coisa o Suns, sabe? Passou pelo Lakers, que estava lesionado. Entendeu? Passou do
Passou
Clippers,
pelo
que tava
Clippers
sem
sem o
Kawhi.
Kawhi.
Então, tipo, são coisas que, assim, o cara não vai poder comparar no sentido total, entendeu? Mas, cara, tu não vai poder negar que a dominância do Giannis em tão pouco tempo ela é maior que a do Malone porque ele teve que jogar contra o Michael Jordan, entendeu? Foi ponto, foi isso, entende? Se o Malone tivesse um título, sabe, sei lá, ganhando do Michael Jordan e tal, talvez a gente estaria falando, ah, não, porque o Malone ganhou do Michael Jordan e, sei lá, o Giannis ganhou, sei lá, do Chris Paul e do Booker. Entende? A gente estaria comparando isso. Mas não tem como fazer. Tu tem que olhar que o cara foi dominante num pequeno período de tempo e, cara, esse ano ele só não ganhou MVP porque a temporada foi genial do Jokic. E a mesma coisa, que daí mais um ponto que eu vou também tocar pra gente falar aí. Cara, os jogadores com os anos que passam, eles começam a desenvolver essas habilidades aí que a gente já fez um podcast sobre all around, que o cara começa a jogar em todas as posições. Que se tu pegar, por exemplo, assim, ó, quando o Westbrook foi MVP, cara, fazer triplo-duplo, de média, era uma coisa, tipo, absurda, entendeu? Mas se tu pegar alguns jogadores hoje, cara, vários deles fazem duplo-duplo de brincadeira, entendeu? Tem cara que se dá uma forçadinha, ele faz um triplo-duplo. Não sei se é porque a liga hoje dá mais espaço porque não defende, ou se é porque, sei lá, é o estilo de jogo que mudou, mas o cara tem que contar que não vai comparar épocas, entendeu? A questão é que tu tem que saber mudar, tu tem que saber analisar o impacto na história, entende? E o Giannis, querendo ou não, ele sofreu para times, mas ele nunca deixou de provar que ele era foda, entendeu?
O grego é um que, se forçar, faz triplo-duplo de média, com um toco, se bobear.
Sim, porque assim, assistências, cara, da maneira com que o Bucks joga, é tranquilo, porque os caras vão dobrar nele, entendeu? Ele só precisa. Porque assistência também depende que os colegas dele acertem o arremesso, né? Porque várias vezes ele pode chegar lá na cesta, sei lá, ter três caras contra ele, ele passa a bola, o cara vai lá e erra o arremesso, entendeu? Então, tipo, o cara, ele tem que ter pelo menos 10 arremessos convertidos, né? O companheiro dele. Tem, dependendo do time, tu consegue, entendeu? Tipo, sei lá, tu põe o CP3, que nem na época lá do OKC, que tinha o Westbrook, né? Que era um cara explosivo, e tinha o Paul George, cara, eventualmente tu conseguia 10 assistências barbadas passando pra esses malucos, entendeu? Mas quem sabe ali no time do Bucks, que tu tem, sei lá, o Middleton, que às vezes não acerta nada, o Holiday, que talvez não vai arremessar, vai fazer um outro passe, ou então, eventualmente, sei lá, um Brook Lopes, que tudo bem, a gente sabe que ele tá chutando de três, mas nos offs eu vi ele bem mais no garrafão. O cara não vai ter 10 assistências, então é também uma análise assim que o cara vai ter que fazer, a grosso modo, né?
Sim. É, e tem muito jogador aí que, se for analisar, consegue fazer média triplo-duplo. Rebote mesmo, o grego pega brincando, né? Pelo tamanho dele, pela explosão, a dominância que ele tem no garrafão. O que ele mostrou é que ele domina muito bem o garrafão, né? Eu acho que ele é um dos, é o cara que mais pontua dentro do garrafão. Se não é ele, era o Zion, né, na temporada regular, mas nos playoffs ele foi o cara que mais pontuou dentro do garrafão. E até no jogo 1 contra 1 ele melhorou muito isso, né? De ir pra cima dos caras e pontuar. Ontem ele deu uma enterrada em cima de três caras marcando ele enterrou em cima dos três.
É, e até isso é uma coisa que a gente comentou já aqui, né, sobre aquela questão dos pivôs mudarem e tal. Então, por exemplo, o Suns, ele tentou com o Ayton, né, dobrava com o Crowder ali, que é um cara mais forte, mas era impossível de tu pensar que o Booker ia ajudar alguma coisa no Giannis. No máximo, ele ia tentar fazer uma parede ali para descolar uma falta de ataque. E aí, por exemplo, tu pega o Clippers, cara, talvez ali o Kawhi, que é forte, entendeu? Sabe, o Utah que teria o Gobert, mas o Giannis ele tá mostrando que às vezes ele é o cara que ninguém marca ele, pelo menos ali não na área pintada, entendeu? E aí, se tu
Sim.
pegar os anos anteriores que ele perdeu, bom, beleza, perdeu pro Celtics, né? Que eu falei que foi o time organizado na defesa, mas tu pega a questão do 76ers, tem o Embiid, entendeu? Que é um outro cara. Que eu vou dizer que o Embiid ele pontua na área pintada, claramente. Mas assim, o Embiid ele tem um arremesso e ele utiliza, eu vejo, né, pelo menos assim, que ele utiliza bem mais da questão dele ter o arremesso para às vezes driblar o marcador, enquanto que o Giannis realmente, né, que é aquela historinha que os caras estão cansados de falar, que ele só corre em terra, então ele utiliza muito desse recurso. Mas cara, conta aí então, e o Shaq? Como é que era o jogo do Shaq então?
É, Shaquille era a mesma coisa. Só que Shaquille pesava muito mais.
Eu, ou então, vamos, não, vamos fazer uma comparação mais, bem mais concreta. Como é que era o jogo do Kareem Abdul-Jabbar na época do Bucks?
Era só gancho e jogo dentro do garrafão. Jogar de
Entendeu?
costas.
Aí tu vai dizer, ah, não, mas o Kareem Abdul-Jabbar era um center. Oh, tudo bem, era um center, mas tipo, a liga mudou, entendeu? A liga mudou. Querendo ou não, o Giannis pode ser um PF, cara, mas, mano, da maneira que ele joga, ele joga muito como center. É que a diferença dele é que ele é um cara que ele pode pegar a bola e sair correndo. Pega os centers que jogava antigamente. Não tinha cara que saía
Sim.
correndo, cara. Não tinha, velho. Shaq não saía correndo. Tu pega os caras mais antigos, vamos botar. P. Russell, tudo bem.
Só o Will Chamberlain que eu lembro que era Atlético mesmo.
Cara, mas ele não saía correndo. Entendeu? Ele não saía correndo. Até isso é uma coisa que eles falam. Que muita gente fala que o Giannis poderia ser comparado com o Will Chamberlain na questão de dominância, né? Pela questão de, tipo, o cara ser ágil embaixo do garrafão, né? Mas,
Sim.
cara, o Will Chamberlain não pegava a bola e saía correndo. Claramente ele tinha uma explosão e tal, né? Não tem dúvida. Mas, assim, ele era um cara muito mais assim, de tu pegar a bola e deixar pronto, entendeu? Não era aquele jogo corrido de fast break, entende? E era bem diferente. Claramente a gente tá comparando daí o quê? Mais de 50 anos atrás, entendeu? Então daí
Sim.
também fica
Não, e
complicado.
o Grego agora ele arma jogo, né? Ontem várias bolas, fundo bola ali quando tava final ali faltava uns 4, 5 minutos para acabar o jogo, e eles estavam ganhando por 4 pontos e era ele que tava saindo do fundo carregando bola, né?
Porque assim, o Giannis, cara, ele não, tipo assim, eu acho que seria uma perda de tempo tu tentar colocar ele como um center verdadeiro, entendeu? Botar ele para ficar lá debaixo do garrafão esperando. Porque eu acho que se ele tem essa agilidade e capacidade de sair correndo para fazer esse fast break, eu acho que é absurdo, entendeu? E outra, tu pega alguns caras aí, tá, tudo bem, o Will Chamberlain a gente é demais comparar, mas tu pega, por exemplo, o Kareem Abdul-Jabbar, pô, cara, ele tinha pessoas no time que jogavam com ele, sabe? Tu vai me dizer que a dupla que é do Kareem Abdul-Jabbar e o Oscar Robertson
Oscar Roberts.
vai equivaler a, sei lá, um Middleton e um Giannis? Cara,
Tá
talvez
louco.
eu. Cara, talvez, tá? No sentido Bucks, no sentido Milwaukee Bucks, a gente até poderia fazer uma comparação absurda de Kareem Abdul-Jabbar e Giannis. Mas se tu pegar o Kareem Abdul-Jabbar no sentido total de carreira, tu nunca vai comparar ele com o Giannis. Nunca. Entendeu? Tu nunca vai comparar. Tu pode pensar que o Giannis pode ter mais dois títulos e mais dois MVP. Meu, mesmo assim, o Kareem Abdul-Jabbar tá muito na frente, mas ele tinha o Magic. Entende? Então, é outra coisa para comparar. Será que o Giannis vai ter um
Sim,
Magic
teve o
também?
Magic, antes ele teve o Big O para jogar com ele, tá louco?
Entende? Então, tipo, isso é outra coisa para comparar. Claro, a gente estaria, daí poderiam dizer assim, ah, não, mas o Giannis não é center, então ele não tem como ser comparado com o Kareem Abdul-Jabbar e o Big O. Não, tudo bem, concordo. Realmente, a liga mudou, são posições diferentes e acabou. Mas eu digo assim, pega no sentido de estrela, entendeu? Às vezes a gente tá comparando um cara que, tipo, jogou com uma estrela, entende? Querendo ou não, ele jogou com uma estrela. O Giannis, eu não vou dizer que ele jogou sozinho, porque o time do Bucks é um time que é formado há muito tempo. Mas, cara, o que o Giannis fez sem jogar com uma estrela, que nem as pessoas cansam de falar que tu joga com uma estrela e tal, é diferente, entendeu? Tipo,
Sim,
nem a
o
questão
Chris
a...
Middleton foi o primeiro jogador que veio da D-League, porque jogou na D-League, que foi All-Star e foi campeão da NBA, né?
É? E outra coisa, cara, compara então a evolução do Middleton com a evolução do Giannis. Tu vai dizer para mim que o Middleton evoluiu da mesma maneira que o Giannis evoluiu? Não tem. Não tem, cara. O Giannis evoluiu muito mais. Ele saiu de um patamar muito. Eu não vou dizer que ele saiu de um patamar muito pior que o do Middleton, mas ele foi num patamar muito além do Middleton.
Sim, com
Então,
certeza.
tu tem que colocar isso como uma questão de dominância, de história e de comparação, entendeu? Se tu deixa isso passar. E tu acha que tu vai lidar com o Giannis? Ah, porque os últimos 3 anos do Giannis. Cara, é fácil de falar quando o cara tá ali, entendeu? O cara tem 26 anos, entende? Pega o LeBron com 26 anos, pega o Jordan com 26 anos. O que que o Jordan enfrentou com 26 anos, cara? Entendeu? Pô, o cara tava ainda na época ali de Magic, tava na época do Larry Bird, sabe? Pegou um Detroit Pistons bem encaixado, que o Bucks também enfrentou alguns times bem encaixados, entendeu? Pô, ele pegou um 76ers que perdeu por um detalhe. Pro Toronto Raptors, entendeu? Por um detalhe, cara. Entendeu? O 76ers talvez pudesse ter sido campeão naquela temporada, porque o Golden State se lesionou. Então a gente não sabe
Sim.
como seria o Golden State completo contra o Toronto. E aí?
Não, e ainda, falando do Grego, ele terminou com média de 35,2 pontos, 13,2 rebotes, 5 assistências, 1,2 roubo de bola, 1,8 tocos, 61% dos arremessos de quadra. É, primeiro jogador da história das finais a ter média de 30, 10 e 5, 30 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, com mais de 60% de aproveitamento dos arremessos. E aí, comparando ele com. Aqui a gente pode falar assim, ó, aos 26 anos ele já foi ao NBA, ao Defensive Team, foi MIP, né, o jogador que mais evoluiu, foi MVP duas vezes Defensor do Ano, MVP do All-Star Game, agora foi campeão MVP das finais, e aí se tu comparar com o Jordan e com o LeBron aos 26, ele tinha dois, acho que ele tinha dois MVPs, eu tô procurando aqui, e tinha mais alguma coisa. E o Jordan, se eu não me engano, só tinha um MVP da NBA, né? E eles não foram campeões da NBA com a idade dele.
O Jordan, ele, a gente comentou naquele podcast que a gente comparou o Jordan com o LeBron. Cara, o Jordan, ele se ferrou na época que ele tava, entendeu? Ponto. Ele se ferrou porque ele pegou uma época ali em que ele, mesmo que ele fosse para as finais, ele sempre perdia para Celtics ou eventualmente ia perder para um Lakers da vida, que também o Dr. J se ferrou com isso, né? Ele pegou também aquele Lakers ali, pegou depois um Celtics também, todo mundo se ferrou com aqueles caras ali. O Kobe teve a questão do Shaq, né? Então ele iniciou de uma maneira muito diferente comparado com outros jogadores, né? E também ele pegou uma parte ali do Jordan, né? E o LeBron teve a questão de trocar de time, entende? Então, tipo, são questões muito diferentes. E outra coisa, se tu pegar esses três jogadores, tanto o Jordan, quanto o Kobe, quanto o LeBron, esses três caras tiveram inícios de carreira, vão botar 2, 3 anos muito melhores do que os 2, 3 anos iniciais do Giannis, sem dúvida.
Com certeza.
Sabe, chegaram mais prontos. Então é por isso que esses três caras, assim, quando tu for comparar, vão ser comparações muito difíceis, porque esses caras eles chegaram na NBA prontos. Os caras chegaram já fodásticos. O Giannis teve que batalhar muito para estar onde ele tá agora, entendeu? Tanto na questão do jogo dele, quanto na questão do time dele, até ponto de ser campeão, porque claramente tu vai enfrentar times, né? Que, né, eventualmente tu vai ter que saber como lidar, né? Porque, por exemplo, assim, eu acho que não tem dúvidas que o confronto contra o Brooklyn Nets foi muito mais difícil do que o confronto contra o Atlanta. Pelo menos no sentido de analisar no papel. Talvez os caras digam, ah, não, porque o Atlanta jogou mais encaixado e tal, ganhou do 76ers. Bom, tudo bem. No, na prática pode ter sido diferente. Mas, cara, no papel, aquele Brooklyn Nets era o Brooklyn que ia eliminar todo mundo, entendeu? Era o Brooklyn que ia ser campeão. Então, isso aí também conta na evolução do cara e no título do cara, entendeu? Não vai dizer que foi um título barbada, vamos dizer assim.
É, o fato é que o Grego vem agora para ser um dos maiores estrangeiros da história da NBA, né? O que falta para ele ser o maior estrangeiro da história? Porque ele é comparado com o Tony Parker e com o Dirk, né? Acho que falta título, porque o Parker tem mais títulos que ele.
Cara, mas o Olajuwon tá na frente dele, né? Eu acho que.
Ah, é verdade. É que eu não
Eu
sei se
acho
vocês
que.
consideram o João
É.
como gringo, porque ele jogou pela seleção dos Estados Unidos, né?
Cara, então, daí é o seguinte, cara. Se o Olajuwon não tiver nessa conversa, tá? O Ginobili, a gente pode comparar aquela questão do cara ser sexto homem, né? É muito diferente de comparar com o Giannis da vida, tá? Nesse sentido. E, cara, para mim, tá? A minha opinião é que o Giannis, ele vai ser maior que o Ginobili se ele continuar jogando, entende? Porque eu acho que com o alto nível que ele tá jogando, mesmo que ele não ganhe mais títulos, ele vai ser um cara considerado foda no sentido de jogador, entendeu? Ele vai ser um cara que ele vai aprimorar o jogo dele, daqui a pouco ele vai conseguir melhorar aquele fadeaway, entende? Ele vai mudar, se ele melhorar aquele fadeaway, ele vai mudar o estilo de jogo dele, sabe? Ele vai aprimorar. Então, acho que no sentido de carreira, eu acho que ele passa o Ginobili, sim. A questão do Dirk, cara, é a questão de mudar a franquia. Entende? O que o Dirk fez com o Dallas, né? O Dallas criado em 1980, o que o Dirk fez é uma coisa única, entendeu? Sabe, ainda mais ganhando do LeBron, entende? É uma coisa bem assim, bem única, entende? Na história. E é recente também, 2011, ali pegou bem uma época que tava todo mundo assistindo, todo mundo tendo hype, todo mundo conhecendo bem, entende? Porque assim,
Sim.
o Olajuwon, cara, aí o Olajuwon na questão, tá? Para mim, o Olajuwon, ele sofreu também, assim como alguns caras dos anos 90, ele sofreu também, porque ele sofreu nas mãos do Jordan, nas mãos dos outros times que
Foi
estavam ali,
campeão
né?
quando o Jordan tava jogando mesmo.
Então, tipo, eu não vou dizer que tu vai desmerecer os títulos, entendeu? Mas eu acho que, assim, foram dois títulos em que o cara foi dominante também. O cara foi MVP, o cara foi o melhor, entendeu? Então, tipo, foram dois títulos seguidos que mostraram que o cara dominou. Então, eu não sei, cara. O Giannis, cara, pra ser o maior estrangeiro, cara, tem que deixar a carreira continuar, entendeu? Tem que ver o que que vai avaliar aí, sabe? Sei lá, questão de tipo, posição, time, feitos, sei lá, uma disputa pra MVP, um novo DPOY, sabe? Alguma coisa do tipo. Porque, cara, pra ser maior, tem que deixar a carreira correr. Porque o Olajuwon, pra mim, ele tá foda. Tá foda. E aí, se for
E
contra o Dirk, é uma comparação muito difícil de fazer.
sim, e para a gente encerrar, número 34 vai ser aposentado. Acho que depois de ontem não tem nem dúvida disso.
Ah, cara, eu acho que é assim, ó, não aposentar é algo absurdo, entendeu? Eu tinha te feito aquela pergunta antes do Giannis ser campeão, porque claramente o Bucks, ele é um time que ele tem momentos, né? Querendo ou não, o cara é lembrado pelo Kareem Abdul-Jabbar, e no final das contas, o Kareem Abdul-Jabbar é mais lembrado pelos torcedores dos Lakers.
Do Lakers do que
E
do
é,
Bucks.
entendeu? E até de hype, né? Tipo, tu põe o hype do Kareem Abdul-Jabbar muito lá em cima pela questão de títulos que ele teve com o Lakers. Entende? Ele teve um título com o Milwaukee, mas ele teve três MVPs com o Milwaukee. E aí depois mais três MVPs com o Lakers, e ele teve cinco títulos com o Lakers. Então, tipo, meu, o cara foi, tipo, ele participou de um time muito campeão nos anos 80, né? Que foi o Magic, o James Worthy, aí tinha ele, tava o Pat Riley, né? Então, tipo, sabe? E ainda contra o Celtics. Então, assim, eu fiz aquela pergunta para ti porque, cara, querendo ou não, tu vai aposentar o número do Kareem Abdul-Jabbar, aposentaram, né, na época ali pelo Bucks, claramente pelo título. Mas, cara, querendo ou não, o cara se mostrou que ele foi um jogador muito foda, entendeu? Que foi uma honra ele ter passado pelo Milwaukee. Entende? Não foi nem pelo título, mas foi uma honra de tu pensar que esse cara fodástico que fez toda essa carreira, ele passou por aqui, entendeu? Ele iniciou aqui. Entende? Seria tipo como, por exemplo, o Luka, mesmo sem título hoje, já, sei lá, vamos supor que ele mude de franquia, tá? Ele vá para outra franquia. Cara, só de pensar o quanto o Luka jogou. Vamos supor que ele se junte para um super time, tá? E seja campeão. Cara, o Dallas, ele vai olhar e vai pensar, porra, cara, esse cara foda, ele iniciou aqui, entendeu? O
Com
Dirk foi
certeza.
o cara que, tipo, guiou ele. Então, os caras vão pensar em aposentar. Mas, claramente, ele vai ser conhecido não por ter iniciado no Dallas. Vamos supor que ele teria mudado para um super time, tá? Mas pelos títulos que ele teve. Porque hoje, infelizmente, os caras querem vitrine, entendeu? Já passou essa época de sei lá, feitos individuais, né? Digo no sentido de, tipo assim, tu ser aquele cara que jogou anos no. Bom, o Damian Lillard é o próprio exemplo, entendeu? Se tu jogar anos
Sim.
na franquia, não ter título e tal. Cara, infelizmente hoje tá sem espaço porque a galera tá muito foda, entendeu? Tá muito foda. Que é o que eu acho que pode acontecer agora, para terminar com uma polêmica. Que é o que eu acho que pode acontecer, cara. Vamos supor que ano que vem o Brooklyn Nets seja campeão. Tu acha que existe uma chance do Houston aposentar o número do Harden?
Não. Acho difícil.
Entende? Tipo, é uma coisa pra polemizar, entendeu? Ele jogou anos lá. Ele foi à final, perdeu pro Golden State, entendeu? Era um time paneleiro, foi um time único. E aí, como é que ficaria?
É, acho que eles vão aposentar só de raiva mesmo.
É, daí, claro, vai como tu sai da franquia também, né? Daí já é uma coisa mais
É, porque ele
administrativa,
forçou
vamos
ali a
dizer.
barra bonita pra saída.
Então, são coisas assim que às vezes o cara tem que. Por isso que eu falei, cara, ontem quando a gente debateu lá do negócio do Malone, sabe? Por exemplo, tem gente que acha que o número do Harden vai ser aposentado no Houston. Tu já acha que não, entendeu? Pela questão de administração, pelo jeito que ele saiu. Então, é uma questão relativa para debater. Isso mostra como é a questão de épocas, entende? Mas vamos supor, o Houston. Quais são os grandes jogadores que o Houston teve que tu vai colocar assim como jogadores que, pá, vou ser comparado com esse cara para me aposentar, para ter o número aposentado? Tu vai pegar o Olajuwon, tá? Mas daí vamos voltar no assunto do Karl Malone. O Malone e o John Stockton. Não tem títulos. Quais foram os grandes jogadores que o Utah teve? Esses caras tiveram o número
Eles
aposentado?
dois e o Pete Maravich, que passou lá um tempo.
Eles tiveram esses. Os caras tiveram os números aposentados?
Ah, eu acho que sim. Não tenho certeza.
Entende? Então, tipo, é por isso que eu te fiz aquela pergunta do Giannis, entendeu? Porque tu tem o Oscar Robertson e tu tem o Kareem Abdul-Jabbar. São caras praticamente únicos ali no Milwaukee, entendeu? Não são caras que tu vai comparar. Então, às vezes, muito depende da franquia que tu tá, entendeu?
É, o Milwaukee
Porque.
ainda tem o número do Sidney Moncrief, aposentado, que
Né?
é o
Então.
jogou nos anos 80 ali.
Sabe? Então, tipo, por isso que eu te fiz aquela pergunta do Giannis, entendeu? Porque, cara, tipo, às vezes a gente tá falando, entendeu? Nós estamos falando porque a gente tá vendo NBA. Entende? Então a gente vê, por exemplo, a gente tá vendo o Giannis jogar anos e anos e tipo, cara, tu pega 4 anos atrás, ninguém dava bola pro Giannis, cara. Entendeu? Ninguém dava bola pro Giannis, porque ele tava evoluindo. Então, como a gente tá olhando a NBA aqui, a gente tá falando, entendeu? Mas, tipo, eu não vi, sabe? Eu não vivi o ano de 93, 94, 95, 96 para ver como é que o Olajuwon jogou. Entende? E, tipo, querendo ou não, se o Olajuwon entrou em 84, eram 10 anos depois, né? O Giannis não teve
Sim.
10 anos ainda, né, de liga para ser campeão.
É, tá na oitava temporada.
Então, tipo, às vezes é difícil da gente comparar porque a gente não tá vivendo. Então, a gente tá olhando o Wikipédia, tá olhando umas stats fodidas. E tá querendo falar um bagulho que, tipo, querendo ou não, a gente pode estar certo nos números, mas a gente nunca vai saber o impacto real, porque a gente não tava vivendo, entendeu? A gente não
Com
tava
certeza.
debatendo todo dia, vendo lá, claro, não existia Twitter na época, mas sei lá, não tinha um Sports Center, não tinha uma NBA TV, entende? Não tinha uma coisa pra gente comparar. Então é muito foda de tu. Por isso que eu te fiz aquela pergunta se o Giannis teria o número aposentado mesmo sem ser campeão, porque às vezes é muito relativo do time que tu tá, entendeu?
Sim, eu
Sabe
acho que ele
que nem eu
teria.
falei do.
Acho que ele teria mesmo sem ganhar o título. Agora ele consolidou isso, que
Ah,
daí
não,
vai
agora
ser.
não tem como, tá
Não
ligado?
tem
Agora ele
como. Mas eu
vai ser.
acho que antes ele já teria o número aposentado.
É.
Porque ele tem uma trajetória muito legal com o Milwaukee, né? Ele chegou ali, ele cresceu, evoluiu ali, foi MIP, melhorou todas as temporadas, né?
É,
Se
eu,
olhar as
cara, eu vou dizer
estatísticas,
assim, ó.
toda temporada ele melhora.
É, eu vou dizer assim, cara, o Giannis renovou, né, por mais um tempo no Bucks ali. Assim, infelizmente, a NBA de hoje parece que é ao redor de super times, né? E então, claramente existe a chance de esse título do Giannis nunca mais acontecer, porque dependendo do super time que tu criar, por exemplo, se o Brooklyn encaixar, acho que não sai, entendeu? Ali o
Não,
título
não
acaba
sai.
sendo do Brooklyn, entendeu? E se no outro lado ali o Lakers, vamos supor que, claro, agora começa o off-season, chama uma panela ali com o LeBron, apesar da idade, mas tem o Anthony Davis, que também é um cara dominante, apesar de ser de vidro. Sei lá,
Já
pega
tô
um
falando um monte
CP3
do
da
Chris
vida.
Paul, é.
Entende? Então, tipo, é um outro super time. Pô, tu tem o Golden State, né? O Klay Thompson volta na próxima temporada. Sabe, o Curry se mostrou muito bem nessa temporada. Não sabe se o Golden State não pode fazer um movimento também. Entende? E daqui a pouco tu tem
Sim, o
novamente
Golden
uma, sei lá.
State é extremamente especulado para pegar o Damian Lillard, né? Com as piques, o Wiseman e o Wiggins e pegar o Damian Lillard. Aí tu imagina marcar
Então,
três caras que chutam de
né?
três, de tudo que é lugar da quadra.
Sim, então, tipo, é super time, entendeu? Então, por isso que às vezes alguns caras diminuem. esses títulos, tipo assim, do Bucks, ou até eventualmente um título do Suns, porque, jogou contra os caras lesionados. Pô, cara, sabe, a NBA mudou, entendeu? Então, tu tem que saber interpretar de outra maneira. A maneira que a gente tá interpretando não vai ser unânime, não é todo mundo que vai aceitar. Mas tu pegar e ridicularizar o cara, que o cara só corre em terra, ou que o título é fácil, daí também tu tá ridicularizando. Entende? Tu não tá nem comparando errado, tu tá ridicularizando. A gente pode comparar errado, mas a gente não vai ridicularizar os caras do passado e botar os caras daqui pra cima, entendeu?
Com certeza. Exatamente. Bom, acho que era isso, galera. Nosso episódio já chegando ao fim, exaltando aqui o título do Bucks, né? Ressaltando como foi gratificante poder acompanhar essa temporada e ver a evolução do Antetokounmpo chegar onde ele queria, né? Lembrando que o Kobe, há 5 anos atrás, já quando ele foi MVP, já tinha dito que o próximo passo era ser campeão, e agora ele foi. O Grego seria campeão da NBA. E ontem o Grego disse que quer tentar fazer isso de novo. Eu gostaria que acontecesse, né? Aquela história do underdog, né? Do time que ninguém acredita, porque é o que a gente acabou de falar. Se os super times estiverem montados na próxima temporada, a tendência é que seja o super time contra o super time na final. Mas torcemos para que não. Valeu, Coldeira, pela parceria. Um forte abraço. Até a próxima, galera.